Bom dia, querido. Bom dia, minha irmã. Obrigada por você permitir que eu entre na sua casa essa manhã. Um domingo tão especial, um domingo de Páscoa. Obrigada porque às 10h12 do domingo de Páscoa, você abriu a sua casa para que a gente possa conversar, para que a gente possa celebrar junto essa ceia, celebrar junto a Páscoa do Senhor. É bom demais estar com você nesse dia. E antes de eu começar a ministrar, já estamos ministrando ao Senhor, não é? O nosso culto de louvor, de gratidão, de adoração a Ele. Mas antes da gente começar a caminhar na palavra, eu quero agradecer a esse corpo maravilhoso. Sabe, queridos, você está aí na sua casa e você tem recebido a palavra ao vivo e em cores, não é? Todo domingo, manhã e noite, toda quinta-feira, às terças-feiras, nos grupos de discipulado, quarta-feira, as mulheres. E nós temos, queridos, assim como o escritor aos Hebreus, ele diz lá no capítulo 12, que nós temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunha, para que a gente possa se manter firme na fé. Nós temos a nos rodear uma grande nuvem de profissionais abençoados, de irmãos em Cristo, que têm promovido a palavra para que ela chegue aí na sua casa. Então eu queria agradecer publicamente a esses irmãos no Ministério de Música que está aqui, querido, servindo a você com um banquete, um maná fresco, todo culto. Eles estão aqui ministrando ao Senhor junto com você. Aos profissionais e amados irmãos do som, da multimídia, da comunicação, da fotografia, do diaconato. Querido, está todo mundo aqui trabalhando por você, para que a palavra chegue fresca na sua casa. Queridos, não tem nada aqui de ontem, é tudo fresco para você. Eles estão aqui ao vivo para você, amém? Eu quero agradecer, deixar a minha gratidão a eles, que são incansáveis. Nós reduzimos muito as nossas equipes, não é, para que não haja um rodízio. Então são sempre os mesmos. Eles estão aqui servindo a você com todo o amor e com todo o carinho. E sabe, queridos, hoje nós somos aproximadamente 750 adultos membrados na Igreja Verbo da Vida de Campo Grande. E sabe quem gera a ovelha? É você que é a ovelha. E eles estão aqui servindo a você como corpo de Cristo, como corpo local da Igreja de Campo Grande. E deixa eu dizer algo para você, muito mais do que isso, porque nós estamos atravessando fronteiras. Pessoas que talvez nunca chegariam até aqui estão ouvindo essa palavra, graças à vida deles, à vida de todo mundo que está aqui envolvido. Então, meu muito obrigada a vocês, viu, equipe linda? Glória a Deus. Você está pronto para ceiar junto conosco? Nós estamos aqui com a ceia preparada e foi dado, não é, o aviso a você para que você prepare aí a sua ceia. Hoje é dia de celebração. Sabe, queridos, hoje é domingo de Páscoa e é dia da gente celebrar a ressurreição. Mas hoje também é domingo de ceia e é a mesma figura, não é? A Páscoa era a figura da perfeita aliança que viria. A Páscoa era a figura do Cristo, do Cordeiro Santo que seria morto. A Páscoa veio para tirar o povo de uma condição de cativeiro, de escravidão, assim como Jesus veio fazer. E nós vamos passear um pouco sobre isso essa manhã e vamos depois ceiar juntos, né? Celebrando essa aliança, celebrando a morte, mas celebrando a ressurreição, porque o nosso Deus está vivo, Ele vive e reina para sempre, e Ele, a morte, como nós cantamos, não pôde deter ao Senhor da vida. A morte não pôde ficar com Cristo, porque Ele não tinha pecado algum. Então a morte precisou devolver Cristo, e Ele ressuscitou, porque o poder de Deus foi lá e arrancou Jesus dentre os mortos, porque sobre Ele não havia pecado algum. A morte dele era uma morte ilegal, porque ele morreu para trazer para nós a vida de Deus. Então, queridos, é isso que nós celebramos na ceia, é isso que nós celebramos na Páscoa. E que coisa boa, sabe por quê, queridos? Porque acima de tudo, a Páscoa significa perdão. Acima de tudo, é o perdão de Deus que foi estabelecido na cruz do Calvário para a humanidade. Então, queridos, todas as vezes que você lembrar de celebrar a Páscoa, todas as vezes, não é, que você celebrar a Páscoa, você está celebrando o perdão de Deus para a humanidade. Todas as vezes, querido, que nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando o perdão de Deus sobre a nossa vida. Então, Páscoa, queridos, é motivo de celebrar, porque é o perdão de Deus. Então, eu já vou dizer para você, não é, uma nota que veio no meu espírito hoje pela manhã, é que se há algo, queridos, que você precisa perdoar, hoje é o dia de você liberar perdão. E quando nós liberamos perdão por alguém, nós não estamos chancelando o erro, nós não estamos concordando com o erro, mas nós estamos ficando livres. O perdão, querido, traz liberdade para nós, para mim e para você. O perdão nos livra da amargura, o perdão nos livra da cadeia do ódio, do rancor e da mágoa. Então hoje é um dia de perdão, é um dia de você perdoar os seus ofensores. Não que com isso você esteja chancelando o erro, mas com o perdão você está ficando livre. Então seja livre essa manhã e libere perdão. Oh, glória, Deus é bom, amém. Vamos caminhar, eu quero caminhar com você em alguns versículos essa manhã. E eu sei, queridos, que grandes coisas fará o Senhor, porque todas as vezes que o povo de Deus está unido, reunido, em nome de Jesus, grandes coisas acontecem. Queridos, deixa eu dizer algo para você, nós não estamos em nenhum momento, todas as vezes que viemos a esse púlpito, e não só a igreja de Campo Grande, mas todas as igrejas espalhadas pelo mundo, todas as vezes que nós tomamos o seu tempo, não é, para falar da palavra do Senhor, nós não estamos em nenhum momento negligenciando o que está acontecendo no mundo, não, queridos, mas nós estamos trazendo a você esperança, nós estamos falando para você que a igreja de Cristo foi dada autoridade, e eu tenho falado esse versículo, porque é um versículo que está muito forte no meu coração, que é Mateus no capítulo 16, quando Jesus está conversando com os seus discípulos, e Jesus fala para Pedro acerca da revelação que Pedro teve, que Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, que Jesus é o enviado de Deus, e Jesus fala, Pedro, sobre essa revelação, que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja, e eu darei a minha igreja a autoridade, eu darei a minha igreja as chaves, e tudo aquilo que a igreja ligar na terra está desligado no céu, tudo aquilo que a igreja desligar na terra está desligado no céu. Sabe, queridos, nós não estamos alheios aos acontecimentos mundiais, nós não estamos alheios aos efeitos do vírus, nem aos efeitos que a economia pode sofrer diante dessa paralisação. Não, a igreja não está alheia, mas a igreja sabe que ela tem autoridade para neutralizar os efeitos do vírus, para neutralizar os efeitos da falta e da escassez da economia, porque a nós foi dado autoridade. Então, queridos, nós neutralizamos agora, cortamos todo o efeito dessa virose sobre a terra, sobre a economia, porque, queridos, todas as vezes que houve falta na terra, também houve a manifestação do poder de Deus com multiplicação. Queridos, se há falta, eu declaro sobre a sua vida o poder da multiplicação. E deixa eu te dizer, domingo passado eu falei sobre isso, e eu declarei uma palavra sobre a vida da igreja, e no dia seguinte eu tive testemunho de uma pessoa, uma família. Não é nem nossa ovelha, mas elas estavam conectadas na palavra. Eles moram em Caxias, bem longe daqui. E ela me mandou uma mensagem, ela disse, Marcela, quando você falou que pessoas bateriam na nossa casa, trazendo alimento, eu agarrei aquela palavra e eu recebi uma cesta que uma família inteira veio aqui na minha casa trazer. Sabe, queridos, ela considerou a palavra, eu vou dizer para você, considera a palavra dessa manhã, que você serve a um Deus de milagre, e que todas as vezes que houve falta na Bíblia, todas as vezes que houve fome, houve multiplicação, houve milagre. Amém, queridos? No deserto tinha necessidade, houve milagre. Queridos, a Bíblia fala de um tempo onde Jesus estava com seus discípulos em um lugar deserto, onde não tinha como comprar comida. Houve milagre, houve sobre multiplicação de pães e peixes. Sabe, queridos, quando Jesus precisou de recurso para pagar os seus impostos, porque Jesus andava na lei humana estabelecida naquela época e ele precisava pagar os impostos. E todas as vezes, queridos, que houve falta e necessidade, houve multiplicação, Jesus disse para Pedro: "Ei, Pedro, vai pescar. Você vai encontrar o dinheiro lá na boca do peixe. Paga o meu imposto e paga o seu também." Queridos, então pode confiar no Senhor, confia no Deus que você serve. Confia no Deus que multiplica. Tinha um casamento, queridos, era um dia de festa. E sabe o que aconteceu naquele casamento? Teve falta, o vinho acabou. Mas sabe o que Jesus fez? Transformou água em vinho. Então, meu amado, se em um casamento Jesus pôde transformar água em vinho, porque havia uma necessidade, o que ele não pode fazer por você? Creia, amado, que toda vez que tem falta, tem milagre. Toda vez que tem falta, tem multiplicação. Toda vez que tem necessidade, Jesus está à porta, pronto para multiplicar, para manifestar tudo aquilo que você precisa, amém? E deixa eu te dizer, Jesus é a palavra, então fala a palavra, declara a palavra que vai acontecer, amém? Ô glória, podemos caminhar, Deus é bom, você está disposto a caminhar comigo essa manhã pela palavra? Então inclina aí os teus ouvidos para receber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida essa manhã. Eu quero ler, queridos, o livro de Salmos com você, Salmo 25. Abra comigo, por gentileza, a gente vai ler alguns versículos, não muitos. Salmos 25, eu quero pensar uma fala aqui poderosa. No capítulo 25, no versículo 14, diz o seguinte: você abriu, posso ler, você achou, você já preparou os elementos para a nossa ceia, para a ceia que o Senhor vai fazer conosco. Amado, nós estamos sentados à mesa da comunhão. É bom demais saber que você está sentado à mesa. Uma mesa farta, uma mesa que está posta para a eternidade. Sabe, queridos, o livro de Apocalipse diz que vai chegar um dia onde a igreja do Senhor gloriosa estará lá diante dele, vestida de linho puro, de linho fino. E ele diz lá que são as obras de justiça. Nós estaremos lá adornados. A igreja de Cristo estará lá adornada, sentada à mesa da comunhão diante do Senhor. Mas até que isso aconteça, nós estamos aqui também, espiritualmente, sentados à mesa da comunhão. E queridos, tudo que Deus quis em todo o tempo era ter intimidade e relacionamento com você. Quando Deus cria o homem lá no Jardim do Éden, ele cria um homem para ter comunhão, para ter relacionamento. E queridos, a história diz que o homem desprezou esse relacionamento, que o homem desprezou os comandos que Deus havia dado para ele, e o homem quebrou essa comunhão, quebrou esse relacionamento. Mas queridos, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele faz um paralelo entre o primeiro Adão e o último Adão, que é Cristo. Se o primeiro Adão, que era prefigurado a Cristo, o primeiro Adão veio como uma figura de Cristo, se aquele Adão que foi criado para ter relacionamento, que foi criado para ter intimidade com Deus, mas em um dado momento ele desprezou esse relacionamento, ele desprezou aquela aliança, ele desprezou aquele pacto, e ele decidiu se aliançar ao inimigo de Deus, ao inimigo das nossas almas. Mas a Bíblia diz que naquele lugar, queridos, naquele lugar onde a aliança foi quebrada, Deus providenciou a restauração de todas as coisas, porque Deus é Deus de restauração. Deus amado é Deus de restauração. Então eu declaro que se na sua vida tem algo que está quebrado, fora do lugar, desalinhado, se nos seus relacionamentos tem algum relacionamento que está quebrado, desalinhado, eu declaro em nome de Jesus que haja restauração. Restauração nos relacionamentos de pai e filho. Restauração no relacionamento de marido e esposa. Restauração no relacionamento dos seus parentes. Restauração, eu lanço uma palavra agora, de restauração sobre a sua casa. Deus é Deus de restauração, Deus é Deus de intimidade, Deus é Deus de relacionamento. Amém, queridos? E Ele diz algo glorioso aqui na sua palavra. Em Salmos 25, no versículo 14, diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Sabe, queridos, Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pacto. Eu sei que a gente não usa muito, não é essa palavra, pelo menos não positivamente, pacto. Mas, queridos, Deus é um Deus de pacto. Deus é um Deus de aliança. Deus fez uma aliança com Adão, uma aliança de suprimento. Adão, você pode comer de tudo. Adão, você está abastecido nesse lugar. Adão, eu vou ouvir aqui te dar as instruções para que você cresça. Porque Adão, queridos, ele foi gerado por Deus para crescer, para amadurecer lá no Éden. Deus deu a Adão tudo o que ele precisava para que ele crescesse, para que ele alcançasse a perfeita varonilidade, para que ele alcançasse a maturidade de homem. Deus providenciou tudo para ele, em uma aliança perfeita, em uma aliança de comunhão e de relacionamento. Mas, queridos, eu e você sabemos que Adão não valorizou essa aliança, ele quebrou essa aliança, ele quebrou esse pacto. Mas, queridos, lá naquele cenário de quebra de pacto, naquele cenário de ofensa, como o pastor Josias gosta de dizer, não é? O Deus ofendido, ele providenciou aquilo que iria apaziguar aquela ofensa. Lá naquele lugar, Deus disse: ei, serpente, vai vir um descendente de mulher que vai esmagar sua cabeça. Oh, glória, meu amado, a gente sabe que esse descendente de mulher já veio, o Cristo já veio e já esmagou a cabeça da serpente. Ele venceu e nós estamos com Ele, e por isso, queridos, que a Bíblia diz que com Ele nós somos mais que vencedores, porque Ele já veio, Ele já esmagou a cabeça da serpente, o último Adão já veio e estabeleceu uma aliança superior a todas as alianças. Aquela aliança do Éden, ela foi quebrada, aquele pacto foi quebrado. Mas, queridos, desde aquele dia que aquele pacto foi quebrado, Deus vem promovendo novas alianças, imperfeitas, é verdade. Com sangue de animais, é verdade. Mas eram sinais de que a aliança perfeita viria. Porque Deus não poderia promover a aliança perfeita lá no Éden, porque o homem não suportaria. Era como, queridos, se a gente pegasse o nosso filho de 5 anos e desse para ele a chave de um carro. Ele não conseguiria dirigir, e ainda que ele até alcançasse os comandos, ele causaria dano a ele e a quem estivesse ao lado dele, porque ele não está pronto para dirigir um carro com 5 anos. Assim era o homem lá no Éden, depois do pecado. O homem precisava ser restaurado em vários aspectos para que ele pudesse entender a aliança perfeita. Não poderia, Deus não poderia dar a aliança perfeita logo lá em Adão. Por isso que foi dada uma aliança imperfeita para Adão, uma aliança imperfeita para Moisés, uma aliança imperfeita para o povo palestino, alianças que foram estabelecidas com Noé, alianças que não eram perfeitas, que eram feitas através de sangue de animais, porque o homem não estava pronto para receber. Mas, queridos, a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, o que significa que naquele tempo a humanidade estava pronta para compreender a aliança perfeita. Oh, glória! Jesus veio na plenitude dos tempos e veio a aliança perfeita. Não mais com sangue de bodes, não mais, mas o sangue precioso do Cordeiro Imaculado. Oh, glória! Amém, queridos. Eu quero mostrar para você uma figura de tudo isso, não é? Da figura da Páscoa, que está lá. Por gentileza, abre a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 12. Eu quero caminhar com você em Êxodo, capítulo 12, e depois a gente vai ler mais dois versículos e vai ceiar. Você está pronto para ceiar? Oh, glória! Que ceia gloriosa vai ser a de hoje, meu amado. Você vai ceiar na sua casa. Olha que coisa inusitada. Nós normalmente ceiamos todos juntos aqui na igreja, mas hoje nós vamos ceiar juntos, porque nós estamos cultuando juntos. Queridos, deixa eu dizer algo para você. culto online, transmitido, mas é um culto ao vivo. Nós estamos aqui cultuando. Você não está vendo, mas está todo mundo aqui sentadinho, não é? O Ministério de Música está aqui sentadinho. O pessoal da mídia, do som, está lá atrás. E enquanto eu estou ministrando para você, eles também estão recebendo. Eles também estão cultuando. Nós estamos cultuando juntos. Não é uma transmissão ao vivo. Não é um show. Não, amado, é um culto. Nós estamos cultuando. Eu estou cultuando ao Senhor. Você está cultuando ao Senhor aí na sua casa. Então, prepara os elementos para que a gente possa ceiar junto nesse momento. Amém? Êxodo 12, vá comigo para lá, por gentileza. Eu quero ler essa passagem, não é? Que é a passagem da Páscoa. Quando o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o grande Eu Sou, ele promove a retirada do povo do Egito, o povo que estava escravo naquele lugar. Sabe, queridos, a gente não tem tempo e nem é o foco da ministração, mas o povo naquela época ficou muito tempo no Egito, escravizado, e eles perderam muita coisa acerca do caráter de Deus, muita coisa acerca da bondade de Deus. E o povo egípcio era um povo pagão, era um povo que adorava muitos deuses. Então, quando a gente olha para aquelas pragas que foram estabelecidas ali, a gente vê os deuses pagãos ali. A Rã era um deus, o piolho era um deus. Cada praga daquela estava demonstrando que a divindade deles, aquilo que eles consideravam como divindade, na verdade não tinha poder algum, porque só há um Deus sobre a terra, o Deus criador de todas as coisas. Amém, queridos? E aqui esse Deus, ele promove a Páscoa, que era a libertação do povo daquele lugar de cativeiro, de escravidão. Romanos, no capítulo 6, diz o seguinte, versículo 16 ou 17, salvo engano: a quem nós obedecemos, a isso nós transformamos como nosso Senhor. Então, se eu obedeço como Adão obedeceu ao diabo, ele transformou o diabo no seu Senhor. Então, o povo estava cativo aqui no Egito, por conta de toda a quebra da aliança. O Egito é uma figura de escravidão. E essa Páscoa que foi celebrada aqui, a libertação do povo do Egito, também era uma figura da Páscoa perfeita que viria, da libertação perfeita que viria, de Cristo, o libertador. João olha para Cristo e João fala: eis o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Era exatamente sobre essa Páscoa, sobre essa figura do Cordeiro que João estava falando. E eu quero ler com você. Diz o seguinte, lá em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito. Eles estavam na terra. Eles estavam no jugo da escravidão. Eles estavam debaixo do senhorio do Egito, não é? Do faraó. E ele diz, na terra do Egito. Eles estavam lá nesse lugar. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: os 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, os pães asmos, ervas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça e as pernas e a fessura. Nada deixareis até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa e à Páscoa do Senhor. Queridos, a instrução de Deus era: vocês estão na terra cativos, vocês estão na terra presos, vocês estão na terra subjugados, mas é aí nesse lugar aonde vocês vão prestar o sacrifício, aonde vocês vão imolar o cordeiro. Mas olha, presta atenção na instrução que Deus dá. Quando vocês fizerem isso, estejam prontos, esteja cingido, esteja com a roupa, esteja perfumado, esteja pronto. Por quê? Porque eu vou tirar vocês desse lugar. Estejam prontos para sair desse lugar. Não fiquem presos ao passado. Não fiquem presos às casas. Não fiquem presos a nada que lembre vocês a esse lugar de escravidão. Estejam de roupa, estejam prontos para avançar, para sair desse lugar de jugo, para sair desse lugar de escravidão. Estejam prontos para romper com tudo aquilo que marca o passado de vocês, com tudo aquilo que faz com que vocês estejam escravos, subjugados. Estejam prontos para avançar. Amém, queridos? Prontos para avançar. Você está pronto para avançar? Você está pronto para sair desse lugar de escravidão, de jugo, e dizer: não, vai ser diferente? Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você. Todas as vezes que as pessoas encontravam com Jesus, Jesus não perguntava para elas: o que vocês fizeram no passado? Jesus não perguntava para elas: como é que foi aí? O que que aconteceu que deixou você desse jeito? Não, Jesus perguntava para elas: que queres que eu te faça? Jesus estava dizendo: ei, é daqui para frente, não é para olhar para trás, é daqui para frente, é para romper agora. Então, queridos, deixa eu dizer, não olha para as ofensas, não olha para aquilo que fizeram para você. Não, meu amado, é daqui para frente. Você está pronto para olhar para frente? Você está com a tua roupa? Você está perfumado? Você está pronto para essa manhã você se levantar e dizer: não, vai ser daqui para frente. É uma nova história, é uma nova condição. Eu aceito, eu recebo todo esse sacrifício. Eu estou pronto para sair desse lugar de jugo, de escravidão, para virar a mesa, para dar um passo para frente. Você está pronto? Eu não sei, querido, o que é que você precisa romper essa manhã. Mas aquele povo, Deus disse: olha, vocês vão sacrificar, mas estejam prontos para sair desse lugar para sempre, para não voltar mais para esse lugar de escravidão, de jugo. Não, amado, você tem que estar pronto para sair desse lugar para sempre. Então, se você tem que perdoar alguém, perdoa agora. Saia desse lugar de jugo, porque falta de perdão é jugo, é escravidão. É o diabo te escravizando. Mágoa é um lugar de escravidão, é um lugar que nos oprime. Então, meu amado, Jesus já veio para romper toda a opressão sobre a sua vida. E eu quero ler algo com você para te animar, para que você possa entender que Páscoa é um dia de perdão, porque nós fomos perdoados. Eu quero que você abra, por gentileza, lá em Efésios. E esse é o penúltimo versículo que a gente vai ler. Efésios. Abre comigo lá, no capítulo 2. Oh, glória! Eu quero ler com você a partir do versículo 11. Efésios, no capítulo 2. Versículo 11 diz o seguinte. Posso ler? Você achou? Porquanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, antes de Cristo, nós estávamos nessa condição. Naquele tempo, nós éramos gentios. Naquele tempo, antes, outrora. E aí ele continua. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Amado, nós estávamos assim, mortos em nossos delitos e pecados, sem aliança, sem Deus no mundo. Por quê? Porque nós erramos. Em Adão a humanidade errou. Em Adão nós rompemos com a aliança. Em Adão nós quebramos um pacto. E queridos, deixa eu te dizer, pacto é sempre um acordo. É sempre uma via de mão dupla. Quando nós fazemos um acordo, um pacto, um contrato, uma aliança, alguém entra com alguma coisa e a outra pessoa entra com outra coisa. Há uma aliança, há um acordo, há um conserto. Havia em Adão uma aliança com Deus. Havia em Adão um conserto. Deus criou Adão para ter intimidade, para ter comunhão. E tinha a parte de Deus e a parte de Adão. E Adão rompeu isso. E quando Adão rompe isso, deixa eu te dizer, nesse Deus maravilhoso, Deus passa todo esse tempo desejoso de restabelecer esse pacto, esse relacionamento e essa aliança. Mas nós sabemos que até Cristo as alianças eram imperfeitas porque o pecado estava lá. A natureza do homem era uma natureza de pecado e Deus não compactua com o pecado. Então Deus não podia ter relacionamento pleno com o homem, porque o pecado fazia separação. Mas, queridos, em Cristo, o pecado foi apagado, aniquilado, e aí sim a aliança perfeita pode existir, e a natureza do homem foi transformada, foi mudada. E por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve: antes nós estávamos sem Deus no mundo, porque estávamos sem a aliança perfeita. Mas, olha que coisa gloriosa, versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Meu amado, a inimizade foi destruída na cruz. Através do corpo de Cristo, através do sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo, a inimizade foi destruída. E agora nós temos paz com Deus. Não por mérito nosso, mas porque Deus é bom. Porque Deus é um Pai de amor. Não por mérito nosso, mas porque Deus quis restabelecer as alianças, restabelecer o pacto, restabelecer o relacionamento, restabelecer a intimidade. Sabe, queridos, você foi criado para ter intimidade com Deus. E intimidade só se gera com relacionamento. Intimidade só se gera com compromisso. Então, meu amado, nós lemos o primeiro versículo, que há um interesse no coração de Deus em fazer você conhecer a aliança que Ele tem. Porque você teme ao Senhor, porque você deseja compromisso com o Senhor, Ele vai mostrar a cada dia a sua aliança, o seu caráter, a sua bondade, a sua benignidade. E hoje é dia da gente celebrar. Por quê? Porque a verdadeira Páscoa já aconteceu. Porque o verdadeiro sacrifício já aconteceu. Porque Jesus já morreu e ressuscitou. Então nós podemos celebrar a Páscoa do Senhor hoje, em Cristo Jesus. Não mais aquela Páscoa imperfeita, com o sangue de cordeiro, com o sangue de bode. Não mais com o sangue de animais, mas agora com o sangue do justo Jesus. A Páscoa perfeita nós podemos celebrar. Amém, queridos? Oh, glória, você está feliz por isso? Queridos, é motivo de alegria, porque ainda que a gente morra, ainda que Jesus não venha nos buscar a tempo, não é? Desse corpo carnal. Ainda que isso não aconteça, que a gente não seja arrebatado. A Bíblia nos garante, meu amado, que ainda que a gente morra, que essa casca, que esse tabernáculo terreno venha a se corromper e a gente morra, ainda assim, nós temos da parte de Deus uma promessa, que temos uma morada eterna. Oh, glória, meu amado, deixa eu te dizer, nessa aliança nós só temos benefícios. Qual é a nossa parte da aliança? É crer. A nossa parte na aliança é só crer. Essa é a tua parte da aliança, meu amado. Pela fé, você recebe dessa graça salvadora. Pela fé, você crê que já está tudo feito. Que aliança maravilhosa. Eu quero ler com você algo que está lá em Lucas, no capítulo 22. Por gentileza. A gente leu, não é? A figura do que aconteceria. Aqui em Lucas 22. Lucas 22, a partir do versículo 14. Ô, glória, você está pronto, meu amado, para cear? E quando eu falo você está pronto para cear, eu não estou me referindo, não é? A costumes humanos. Nós sempre brincamos, não é? Quando a gente faz alguma coisa para o irmão e a gente fala assim, ah, irmão, me perdoa, até a ceia você tem que me perdoar. Não é? A gente faz essa brincadeira. Mas, queridos, quando eu falo se você está pronto para cear, eu estou dizendo, você entende o que você faz quando ceia? Porque é isso que o apóstolo Paulo está falando lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Ele está dizendo, vocês não estão entendendo o que é a ceia do Senhor. Vocês não estão andando em unidade, em amor. Vocês estão comendo uns antes dos outros. Um não está esperando o outro para ceiar. Um não está considerando que o outro faz parte do mesmo corpo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E quando eu estou dizendo você está pronto para ceiar, eu estou dizendo, você está entendendo o que significa ceia? Ceia é lugar de comunhão, ceia é lugar de relacionamento. Ceia é lugar de compartilhar o pão, de compartilhar o sangue. Ceia é lugar de entender o sacrifício. Você está pronto para cear? Eu quero ler com você a última ceia do Senhor. Lucas 22, versículo 14. Ô, glória! Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Eu não sei, querido, se você já parou para pensar, mas Jesus nasceu num lar judaico, Jesus era judeu. E a celebração da Páscoa era uma prática no meio do seu povo. Então, certamente, Jesus celebrou a Páscoa durante muitos anos. E com os discípulos, ele celebrou a Páscoa pelo menos 2 anos antes desse. Porque o ministério terreno de Jesus durou 3 anos e meio. Então, ele celebrou a Páscoa pelo menos 2 vezes antes dessa. Mas ele disse, essa é diferente. Ele disse, eu estou ansioso para celebrar com vocês essa Páscoa. Porque nessa Páscoa, algo vai acontecer. Algo diferente que não aconteceu nas outras Páscoas. Algo vai acontecer nessa Páscoa. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante, não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isso é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Sabe, queridos, Jesus estava dizendo, ei, lembra aquela Páscoa que nós celebramos lá no Egito, com um cordeiro, um animal? Lembra que nós, como povo judaico, não é? Como povo judeu, lembra que nós comemos daquele cordeiro? E, queridos, desde aquela Páscoa, o povo comia o cordeiro. Jesus foi criado comendo o cordeiro. Mas naquela Páscoa ele diz, eu estava ansioso para celebrar com vocês essa Páscoa. Porque nessa Páscoa a gente não está comendo um animal. Nessa Páscoa a gente vai partir, a gente vai comer o pão. E o cordeiro que a gente comeu todos esses anos, desde que o povo saiu do Egito. E o cordeiro? Oh, aleluia! João disse: eis o Cordeiro Santo, eis o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro. E naquela Páscoa, amado, eles não comeram o Cordeiro, porque o Cordeiro era ele. Ele era o Cordeiro sem ruga, sem mácula. Ele era o Cordeiro que ia ser transpassado. Ele era o Cordeiro que seria partido. E ele diz: quem comer da minha carne, quem comer da carne do Cordeiro, quem comer da minha carne está livre. O diabo não vai ter mais poder sobre você. Nenhuma praga vai vir mais sobre a sua casa. Nenhuma falta, nenhuma escassez mais está permitida a entrar, porque você, a partir de agora, quando você come do Cordeiro, você passa a ser uma pessoa abençoada. E, amado, sabe o que quer dizer ser uma pessoa abençoada? É uma pessoa que tem legalidade, é uma pessoa que tem autorização para prosperar. Você é abençoado porque você decidiu comer da carne do Cordeiro Santo. Você é abençoado porque você decidiu fazer parte da Páscoa do Senhor. Você é abençoado porque você decidiu, assim como Jesus fala: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, ainda que morra, para sempre viverá. Meu amado, ainda que a gente morra, para sempre nós vamos viver em Cristo. E deixa eu te dizer, esse Cordeiro que morreu, esse Cordeiro que foi imolado, deixa eu te dizer o que aconteceu com ele, para que a gente possa ceiar. Vira aí algumas páginas, Lucas 24. Oh, glória! Eu quero ler com você. Lucas 24. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscas entre os mortos ao que vive? Por que buscas entre os mortos ao que vive? Ele ressuscitou. Ei! Ele ressuscitou. A morte não pôde deter o Senhor da glória. A morte não pôde deter o sacrifício perfeito. Ele ressuscitou. Meu amado, e é isso que nós celebramos, a Páscoa do Senhor. Porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Porque os grilhões da morte não puderam deter Jesus naquele lugar. Ele ressuscitou. Porque o poder do Deus Todo-Poderoso invadiu aquele lugar de morte e arrancou Jesus daquele lugar, porque sobre ele não tinha pecado algum, porque o pecado que estava sobre ele era o meu pecado, era a minha ofensa, e porque ele não pecou e ele não ofendeu a Deus, ele não pôde ser deixado naquele lugar. Amado, ele ressuscitou. Mas o fato dele ter ressuscitado traz para nós responsabilidade, porque era sobre ele que estava o meu pecado e a minha ofensa. Por isso que eu comecei dizendo que Páscoa, amado, é um dia para nós celebrarmos o perdão, porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E o nosso pecado em Cristo Jesus foi apagado. E por isso que nós podemos perdoar, porque nós fomos perdoados. E por isso, queridos, que nós podemos abençoar, porque nós já fomos considerados benditos de Deus. Nós já recebemos autorização para prosperar. E por isso, queridos, que nós podemos distribuir bênção. Você é um canal do fluir de Deus nessa terra. Você é um canal da bênção de Deus nessa terra. Sabe, queridos, deixa eu te dizer, no mesmo dia que nós celebramos a ceia, você sabe, como igreja local, nós trazemos as nossas, os nossos mantimentos para compartilhar. Queridos, eu não posso mostrar para você, mas aquele corredor lá no nosso hall está abastecido de mantimento. Porque nós entendemos o que é ser corpo. Nós entendemos que pessoas nesse momento estão passando por situações difíceis. E nós sempre trazemos os nossos mantimentos para cá. Mas hoje foi diferente. Meu amado, está lotado lá, porque nós entendemos o que é ser corpo. Nós entendemos o que é compartilhar. Nós entendemos o que é socorrer os nossos irmãos que estão em aflição. Mas nós só podemos entender isso porque nós entendemos que foi feito um sacrifício em nosso lugar. Nós entendemos que nós somos corpo de Cristo nessa terra. E porque Ele morreu e Ele ressuscitou, eu posso distribuir bênçãos sem medidas nessa terra, porque eu já fui abençoado por Ele. Meu amado, nós celebramos a Páscoa do Senhor porque houve um Cordeiro que morreu. E nós podemos comer da sua carne e beber do seu sangue. Oh, aleluia! O sangue do justo Jesus. Você preparou aí os elementos? Nós podemos ceiar. Nós podemos celebrar nessa hora a morte. Porque nós celebramos a morte. Porque foi através da morte que nós ganhamos perdão. Porque Ele morreu a nossa morte. Porque Ele pagou a nossa dívida. Porque o escrito de dívida que tinha em nosso nome, Ele cravou naquela cruz. Porque Ele morreu, os nossos pecados foram apagados. Mas, queridos, deixa eu te dizer, Ele não ficou na morte, Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos para uma nova vida, para uma nova aliança, para um novo pacto. Aleluia! E deixa eu te dizer, esse novo pacto é superior a todos os outros pactos que foram feitos. Então, queridos, se naquelas alianças que não eram perfeitas, o povo usufruiu, muito mais agora. Nós temos muito mais coisas para usufruir. Amém.